Vinde Espírito Santo de Deus, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísseis os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs da Arca da Aliança, a paz esteja com cada um de vocês. Grande alegria, grande prazer que voltamos ao nosso programa Espiritualidade em Dia. E nesse tempo quaresmal, nesse retiro que a Igreja nos oferece para nos prepararmos dignamente, profundamente para a Páscoa do Senhor. A última reflexão que realizamos nesse tema da quaresma foi nos introduzindo nesse tempo, nesse período litúrgico. Hoje ainda há tempo, temos ainda algumas semanas pela frente até a Páscoa do Senhor. O padre gostaria de trazer uma reflexão a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, o que Deus nos traz a partir da palavra de Deus. Não sei se você foi à celebração no primeiro domingo da quaresma e se você lembra das leituras que tivemos, que a Igreja selecionou para nós esse tempo de retiro, ou no início do retiro. O padre quer trazer aqui duas citações das leituras daquele domingo, do primeiro domingo. Primeiro, a segunda leitura, que foi a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, de 18 a 23. Mas que a gente quer trazer aqui apenas um pensamento de Pedro. Ele fala várias coisas na carta. Ó, 1 Pedro de 3, 18 a 23. Você depois quiser conferir, você confere. Mas ele diz assim, tem um momento ali pelo meio do texto, ele fala: Noé construiu a arca. Todo mundo sabe, né, da história de Noé. O povo inteiro estava, como o padre costuma brincar, estava virado no alho. Estavam pecando. Na verdade, Cristo, depois no Evangelho, ele esclarece qual era o problema do povo em Noé, no tempo de Noé. Cristo diz assim: no tempo de Noé, casavam e se davam em casamento, comiam e bebiam. Mas só Noé foi salvo por Deus. Isso é uma afirmação de Cristo. Eu não saberia que dizer que veio agora esse pensamento. O padre não saberia dizer qual é o evangelho. Eu não gravo citações bíblicas assim em número, né? Eu tenho um problema com o número. Meu cérebro não grava números. Grava histórias, mas o número tem dificuldade de gravar. Mas Cristo cita isso. Então, qual era o problema do povo? Casavam-se e davam-se casamento, comiam e bebiam. E só Noé foi salvo. Quando ele fala também, né, da viúva de Sarepta, que havia várias viúvas e só ela foi mandada o profeta Elias. Havia vários leprosos no tempo de Naamã, o sírio, e só ele foi salvo da lepra. Qual é a diferença de Noé no seu tempo? Por que que Noé foi salvo? Por que que só a viúva de Sarepta, no meio da seca, foi salva por Deus através do profeta Elias? E por que só o sírio Naamã foi salvo da lepra? Interessante que a viúva é estrangeira. O sírio, o leproso Naamã, é sírio. Ele não faz parte do povo de Deus. O que que salva as pessoas? Essas três pessoas, e serve como ensinamento para nós. Se você for lá olhar, isso o padre gravou por causa de tanta aula bíblica que a gente dá. Se você for olhar os capítulos de Noé, é capítulo 5, 6, 7 do Gênesis, você vai ver uma frase que ela vai se repetir algumas vezes no texto. Essas frases, por exemplo, essa que o padre vai dizer aqui de Noé, são as chaves dos textos bíblicos. Porque o judeu, ele não gosta de coisas óbvias. O judeu gosta de fazer você pensar. Ele não te ensina diretamente. Ele te dá pistas, né, para você pensar. Por que que ele disse isso? Né? Ele esconde ali no texto a chave. A chave do ensinamento. E a chave do texto de Noé é essa frase: e Noé era amigo de Deus. E Noé era amigo de Deus. Escreve mais algo, bastante coisa até, são praticamente três capítulos para contar toda a história de Noé, o dilúvio. É lá na frente de novo: mas Noé era amigo de Deus. E mais lá na frente de pouco. E Noé, por ser amigo de Deus, entende? O que que salva Noé? Noé era amigo de Deus. O que que salva a viúva de Sarepta, que era estrangeira? Ela era estrangeira, sim. Ela não era da religião judaica. Ela não era hebreia. Mas era uma mulher que tinha consciência de Deus. De Deus, da existência de um ser superior. E com certeza, quando ela vai pegar a lenha, ela sai de casa dizendo assim para esse ser superior: Olhe, eu só tenho esse restinho de trigo e um pouquinho de óleo. Vou lá pegar lenha para fazer o último pão. Me ajuda. Ela falou pro Deus. Ela falou pro ser superior. Era uma mulher completamente iletrada, né? Naquela época poucos sabiam ler e escrever. Ela era e Sarepta, era um outro povo, né? Mas ela tinha consciência de que há alguém maior. E para esse alguém maior, ela rezou e foi lá pegar lenha. E se encontrou com quem? Quem que esse alguém maior trouxe para se encontrar com ela? O profeta Elias. Só isso, né? Só um dos maiores profetas. Ele é tão grande, ele representa toda a profecia, né? No Antigo Testamento, ele é tão grande, ele é o maior de todos, ele é o mais importante profeta. Tanto é que é ele que vem no Monte Tabor para falar com o nosso Senhor. Ele, Moisés, né? Moisés apresenta a lei, toda a lei, Elias, toda a profecia. Então, ninguém mais, nada mais, nada menos que Elias, Deus traz. E o profeta vê a mulher e ele sabe que ela tinha um restinho de farinha e um pouco de óleo. E ele está com fome, que ele está na caminhada, né? Para falar com Deus, pescando no Monte Horebe, e onde Deus aparece na brisa suave, né? E aí ele diz para ela: mulher, faz um pão para mim, que eu estou com fome. Aí ela ri, não sabe quem é aquele homem, e diz assim: olhe, eu vim justamente pegar lenha para fazer o último pão para mim e para o meu filho, e depois esperar a morte. E você me pede um pão. Só dá para fazer um pão. Só tenho farinha para fazer um pão. Ela pode ter dito, né? Não está escrito lá, mas quem sabe ela até disse: é, eu não vou fazer um pão para você. Vou fazer para mim e para o meu filho. Principalmente para o meu filho. Aí ele diz: vai e faz primeiro um pão para mim. Depois você faz um pão para você e para o teu filho. Tá bom. Ela pode ter rido, mas ela obedeceu. Ela obedeceu. Ela foi em casa, não sabia quem era o homem, mas ele deve ter passado autoridade, né? E ela sentiu essa autoridade, essa coisa diferente ali. E fez o pão para ele. E quando ela foi olhar a vasilha de farinha, tinha mais farinha lá dentro. Olhou a vasilha de óleo, tinha mais óleo lá dentro. E ela fez o pão para ela e para o filho. E se alimentaram por vários meses. Amigo de Deus, entende? Amigo de Deus. O sírio Naamã também ele acreditava num ser superior, estrangeiro, né? Ele era estrangeiro. Não era o Deus Adonai que ele conhecia, mas conhecia um ser superior, que na verdade ele não sabia que era Adonai. E ele vai até um profeta, né? Que é Samuel, e pede: eu quero a cura. Ele tinha posses, né? Que nem um príncipe, né? Tinha escravos criados. E Samuel diz: vai, ele nem vê ele, né? Nem sai da casa, Samuel. Só manda o um recado pelo criado. Diga para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, no rio que está aí à frente. O padre vai para o intervalo, já já voltamos com a história do sírio Naamã.